concelhos e nas ligações regionais, sobretudo fora dos períodos letivos. O Santo Mercado, nas mãos de quem está à oferta, mais preocupado com a faturação do que com garantir o transporte à população, não responde às necessidades, como se confirmou no período da epidemia, em que as populações ficaram sem qualquer tipo de transporte. Junte-se ainda ao custo dos transportes, que apesar do parte, são mais caros do que nas grandes áreas metropolitanas. Como se não bastasse, em 2011, o governo do PSD-CDS concretizou o que estava estabelecido por um governo PS, introduzindo portagens nas executes e nas IPs. Senhora Ministra, diz agora que vai tentar baixar os valores das portagens quando o governo e o PS impediram já por diversas vezes a sua abolição. As populações do interior já não vão lá com migalhas, Senhora Ministra. Para além de dificultar a mobilidade das populações, levou ao definhamento de muitas empresas que viram aumentar significativamente os custos de produção derivados dos transportes. A desarticulação territorial entre o litoral e o interior, o urbano e o rural, só conseguirá ser ultrapassada com uma base sólida de investimento público e com o reforço de serviços públicos de qualidade. Ao contrário do que a direita frequentemente afirma, os serviços públicos não são um fardo para o Estado, mas um fator decisivo para a coesão territorial. É sobre estas questões que gostaríamos de ouvir o Governo assumir compromissos, porque apesar das muitas expectativas que foram criadas no país com o Plano de Recuperação e Resiliência, que promete contribuir para fomentar a coesão territorial, a verdade é que as linhas de investimento previstas podem acabar por fazer exatamente o contrário, aumentando as assimetrias, tendo em conta que a maioria das medidas e investimentos estão dirigidas para as grandes áreas urbanas. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Lopes, por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária e Sr. Secretário de Estado, Portugal tem à sua frente uma grande oportunidade para atingir os desígnios de reduzir desigualdades e de promover um desenvolvimento mais equilibrado do território. A transição digital e o impacto das redes 4 e 5G podem ser o motor de desenvolvimento territorial. Portugal continua incompreensivelmente na cauda da Europa no que diz respeito ao 5G. Sem qualquer oferta comercial, a par apenas da Lituânia e de Malta. Sim, Portugal, Lituânia e Malta são os únicos países da União Europeia que ainda não têm a quinta geração de rede móvel. Perante as acusações cruzadas entre os operadores e a Anacom, o Governo alheia-se do problema, parecendo interessado apenas num encaixe que já está superior a 380 milhões de euros no leilão que se eterniza. Já ultrapassa 80 dias. A propósito, Sra. Ministra, é que já ninguém se entende. Afinal, a receita do leilão vai para a construção das missing links, das ligações transfronteiriças ou de outras estradas, aquelas que foram retiradas nesta última versão do PRR entregue em Bruxelas. Ou, como afirmou o Sr. Ministro da Economia e da Transição Digital, essas receitas vão ajudar a acelerar a cobertura de rede em algumas regiões onde ainda não existe 3G ou 4G. No que ficamos, Sra. Ministra, é que o interior precisa tanto de conectividade como de rodovia, como de ferrovia. A tecnologia 5G é crítica no comboio da transformação digital. Como em todas as outras vagas tecnológicas, quem toma a dianteira normalmente ganha vantagem. Portugal fica assim no apiadeiro deste TGV, com agravante de nas zonas do interior nem apiadeiro têm. Que garantias, Sra. Ministra, que garantias pode dar às localidades do interior que não vão ficar sem cobertura de 5G, como já ficaram sem comunicações móveis, sem internet e até sem TDT? Ainda está presente a notícia da Leonor, a Leonor da aldeia de Sarapicos do concelho de Vimioso, que teve de andar verdadeiramente à caça da internet para poder assistir às aulas neste último confinamento. Mas sabe, Sra. Ministra, sabe quantas Leonores existem no interior do país? E as empresas e serviços públicos, conceitos como internet das coisas, nuvens ou inteligência artificial, possibilitam que as empresas, independentemente das suas diferentes localizações, possam trabalhar em equipa em tempo real. O discurso repetitivo do mais coeso, do mais digital, do mais X, do mais Y, do mais Z, mais, mas o meu e o nosso interior, cada vez, Sra. Ministra, tem menos. Sra. Ministra, uma última questão. Desde o início deste governo, quantos serviços públicos e quantos funcionários já foram deslocalizados para das grandes áreas metropolitanas para o interior? E quantos e quais se prevêem deslocalizar até ao fim do mandato? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Quero referir-me, Sra. Ministra, à importância dos serviços públicos no combate à desigualdade territorial e, em concreto, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Todos nós sabemos a importância que o Serviço Nacional de Saúde tem para aquilo que é a coesão territorial. A Sra. Ministra referiu-se relativamente a essa mesma importância, apresentando a solução da desresponsabilização da Administração Central desse importante Serviço Nacional para as autarquias. O caminho por parte do PCP não pode ser esse e nem pode ser aquele que tem sido seguido pelos sucessivos governos do PSD, CDS e também do PS, com o consentimento do PS e do atual governo de fragilização do Serviço Nacional de Saúde, do seu subfinanciamento até à sua privatização final. É isso que nós não concordamos, porque o Serviço Nacional de Saúde não pode ser um negócio e nós temos que responder ao Serviço Nacional de Saúde enquanto elemento decisivo na proximidade às populações em garantir o acesso à saúde pela via da melhoria da sua qualidade de vida. E é nesse sentido que nós apontamos aqui os problemas que precisamos de resolver, só promovendo, desde logo, a abertura das tensões de saúde encerradas com a desculpa da pandemia, que agora tão importantes são até para contrariar a concentração de pessoas nas sedes de concelho, a construção de novos hospitais, dou o exemplo do Hospital Central do Alentejo, também o benefício dos atuais hospitais existentes, como o investimento em equipamentos e na melhoria das infraestruturas. A valorização dos profissionais de saúde, Sra. Ministra, e daquilo que é as suas carreiras, criar mais serviços de proximidade. O PCP tem propostas, Sra. Ministra, que respondem às necessidades das populações, dos territórios e do reforço do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços públicos em geral. Por isso, Sra. Ministra, coloque-lhe se está disposta para acompanhar o PCP nas soluções que tem trazido a esta Casa para responder ao Serviço Nacional de Saúde e aos serviços públicos. Muito obrigado.
Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado José Luís Cruz, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Deputados de Estado e caros deputados. O Plano de Valorização do Interior inclui medidas, a maioria das quais financiadas através de fundos nacionais e europeus, com um grande contributo dos fundos europeus regionais geridos pelos programas operacionais regionais através das comissões de coordenação e desenvolvimento regional e dos fundos de cooperação com dotação específica e majorações e critérios adaptados aos territórios do interior. Visam combater as assimetrias regionais e promover o desenvolvimento das regiões, de modo que a qualidade de vida das suas populações se aproxime daquela das populações das regiões mais desenvolvidas da Europa. Os POs regionais têm desempenhado um papel muito importante e têm sido verdadeiros motores da coesão territorial. Sra. Ministra, no PT 2030 podemos contar com os POs regionais mais fortes e com mais autonomia? Tendo em conta que o PRR teve uma concepção muito centralizada, na opinião de alguns, qual será a função das CCDR, das CIMs e dos municípios na execução dos fundos? Existe uma definição clara no papel de cada uma destas entidades? O Sr. Presidente da República disse há dias que os fundos do PRR têm que ser geridos de forma descentralizada, já que a maior parte dos projetos pressupõe proximidade na gestão. As CCDR, as CIM e os municípios estão habituados a isso. Se se quer uma taxa de execução próxima dos 100%, é mais fácil com a intervenção e participação dos que estão mais próximos do terreno. Pode dar-nos a sua opinião sobre estas palavras do Presidente da República? Queria, para terminar, felicitar e dar boa nota do Governo em relação aos investimentos previstos na área da Oncologia do Centro Hospitalar Tondela Viseu, da Ferrovia na linha do Douro, na linha da Beira Alta e também na nova ligação Aveiro-Viseu-Mangualde e também da linha do Douro. Obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. A toque de caixa de Bruxelas, lá caíram do PRR abaixo as diversas estradas nacionais e ICs que tanta falta fazem às populações. Já sei, irá falar da resolução do Conselho de Ministros deste mês, que é para 5 estradas, mas há um vasto conjunto de investimentos na rede rodoviária nacional que estão há muitos anos a ser adiados e sobre os quais o Governo nada diz. E a questão que se coloca não é de intervenções pontuais em pequenas extensões, coloca-se o problema da conclusão integral de eixos estruturantes do território. O IC8 entre Pombal e Ancião, o IP2 ou o IP8 no Alentejo, em toda a sua extensão, ou a Nacional 225, Castrodeira, Arouca, Vila Nova de Paiva, ou a ligação do IC9 à A1. E, de resto, a coesão territorial também passa por investimentos para promover o desenvolvimento dos setores produtivos, veja-se o caso da variante à Nacional 378 ao Porto de Sintra, que marca passa há quase 2 décadas. Que resposta tem o Governo para as populações que há tanto tempo reclamam estes investimentos? E em matéria de transportes públicos, que resposta tem o Governo para a situação inaceitável e cada vez pior que se vive, incluindo no Serviço Expresso, também fruto das decisões do Governo nesta matéria? O país precisa mesmo de um operador público nacional rodoviário para acabar de vez com este abandono das populações do interior neste setor. Mesmo a terminar, Sra. Ministra, voltamos mais uma vez à questão da Nut 3, Península de Setúbal. Qual é a dificuldade, Sra. Ministra? Porquê é que passamos tanto tempo sem nada de concreto do Governo nesta questão? Quer para repor a Nut 3, que o PSD no Governo eliminou, quer para promover o acesso de forma justa desta região aos fundos estruturais e ao investimento público. Que medidas concretas estão a ser tomadas e vai acabar ou não com a chantagem da saída da AML? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento do deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também a Sra. Ministra, cumprimentar os senhores deputados. Ao nível das assimetrias regionais que Portugal apresenta, não é próprio de um país desenvolvido, mas sim de um país deprimido face à triste realidade do envelhecimento acentuado das populações, no fraco dinamismo empresarial, na vulnerabilidade dos solos e das florestas, na desertificação de vastas zonas rurais. E precisamente não se pode falar de coesão territorial sem abordar uma atividade milenar presente em todo o nosso território, cuja importância extravasa e muito a questão económico-social. Falar de coesão territorial é falar do mundo rural e da nossa subsistência agrícola, da sua multifuncionalidade, que está hoje envolta em inúmeras críticas depreciativas, infundadas, profundamente injustas e perigosas. Injustas porque associam a más práticas ambientais, ignorando o enorme salto tecnológico do setor agrícola nas últimas décadas. Perigosas porque representam o crescimento de doutrinas desprovidas da realidade e das nossas raízes sociais, sem qualquer ligação do território, potenciando o risco de abandono agrícola. Num país onde o déficit agroalimentar com o exterior é 3,5 mil milhões de euros, a ruptura social e ambiental que os territórios terão, se não se apostar no setor agrícola e florestal forte, é um fator decisivo para a nossa soberania nacional. A aposta na agricultura nacional é, sim, primordial e um fator de modernidade e de sustentabilidade que permite também a atração de turismo de qualidade e o gerar de riqueza nacional e de emprego descentralizado. Senhoras e senhores deputados, mas a intolerância perante o mundo rural é hoje um risco enorme para a política de coesão. Não podemos ambicionar um território mais justo, mais equilibrado, mais solidário, sem políticas públicas integradoras e potenciadoras das diversas regiões, mas estranhamente o que assistimos em Portugal nos últimos anos é um discurso disruptivo que prejudica a coesão no território. O PSD ambiciona um território mais coeso, socialmente equilibrado e ambientalmente sustentável, por isso defendemos políticas públicas amigas do ambiente e amigas do território. Porque ser amigo do ambiente é defender a valorização e a revitalização do espaço rural, com um sistema produtivo forte, dinâmico, produtivo e com pessoas no território. O país tem que passar a ser encarado mesmo como um todo. A coesão territorial tem mesmo de ser uma realidade e deve ser levada a sério, para que se possa assim criar rendimento e poder de compra aos cidadãos.